Nós hoje estamos lembrando aqui os 50 anos da Rua das Flores, do calçadão da 15 de novembro. Foi considerado, então, o primeiro calçadão, né, exclusivo para pedestres, a primeira rua com via exclusiva para pedestres do Brasil, e logo pensamos nessas intervenções urbanas. Essas são algumas das situações que se tornam grandes desafios. Acompanhar o crescimento populacional, acompanhar todas as demandas populacionais de crescimento e de novidades também, né, que as cidades apresentam, inclusive, aos seus gestores. O ex-prefeito de Curitiba, Gustavo Fruit, lança nesta quinta, às 19h, no Museu Guido Viário, o livro Travessia, o desafio dos gestores e o futuro das cidades. Essa obra conta os 25 anos de vida pública de Fruit. E é sobre o lançamento do livro que nós conversamos a partir de agora com o ex-prefeito de Curitiba. Gustavo Fruit, muito obrigado por estar conosco aqui na CBN Curitiba.
Olá, Joyce. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade e como é bom a gente falar sem pressão de disputa eleitoral sobre a cidade e o futuro dela.
Aliás, ex-prefeito, deputado federal hoje, quando se fala de futuro da cidade, nós precisamos justamente não falar de determinado governo. A gente normalmente fala de plano de governo, mas também de plano de Estado, enfim. É necessário pensar a cidade do que mais os 4 anos? É preciso pensar a cidade de que forma, na sua opinião?
Tem razão. E olha que feliz coincidência. Quando eu programei o livro, foi no período da pandemia, fazendo uma avaliação do cenário. Lógico que com um tempo, em função do reflexo da pandemia. Mas durante a gestão, eu fiz um diário. Eu me disciplinei e procurei registrar quase todo dia um pouco do que eu vivia naquele momento.
Uhum.
Parte desse material, é evidente que eu não vou publicar agora. São questões ainda muito conjunturais, algumas questões que envolveram, inclusive, atrito de natureza política. Mas tem uma outra parte que justamente mostra, e da coincidência hoje, dos 50 anos da implantação da Rua das Flores, na Rua 15, no calçadão da 15, que nenhuma grande mudança. Ela, no primeiro momento, passa sem reação. Pelo contrário, qualquer alteração, principalmente quando a gente se habitua com determinado hábito de vida, ela sofre uma reação. E é o tempo que ajuda a entender os erros, mas principalmente consolidar os acertos. E não é assim, e não é diferente quando a gente administra uma cidade, principalmente como Curitiba. É uma cidade que tem uma tradição bonita de participação, de planejamento, mas é uma cidade que mudou de escala. A cidade de 50 anos, ela tinha muitos poucos equipamentos públicos, basicamente todo o planejamento era em cima de um tripé: o sistema viário, o transporte público ainda incipiente e o zoneamento. Então dá um salto no tempo, 50 anos depois, e eu procuro, nesse livro, destacar também algumas intervenções e a mudança nesta visão do que se tornou uma cidade.
Uhum.
Ao mesmo tempo que tem que ter essa preocupação com esse tripé, que é essencial no planejamento, hoje, Curitiba investe praticamente quase 55% do seu orçamento em 3 áreas que não tinham esse apelo há 50 anos. Quais são? Educação, cada vez mais importante, tem que ter qualificação. Saúde, e o SUS agora deu uma demonstração de competência com relação à vacina. E assistência social. Nós estamos vendo o impacto disso nesses dias e noites de frio. Então, a ideia do livro é analisar um pouco dessa minha trajetória, mas principalmente a necessidade dessa travessia que passa e passou Curitiba, mas a revisão deste modelo, pensando a cidade daqui 30, 50 anos, uma cidade que praticamente não tem muito mais área de expansão horizontal, pelo contrário, uma pressão cada vez maior pela verticalização. Uma cidade hoje, e os dados recentemente foram novamente publicados, que tem o maior índice de carros por habitantes entre as capitais brasileiras, mas ela não foi estruturada para receber 500 mil veículos no Anel Central, e uma cidade que é referência em muitas áreas, mas que tem um modelo que está próximo do seu esgotamento. Exemplo, o sistema de transporte, que é muito bom, tem referência, mas que não terá capacidade nesse sistema de atender a crescente demanda de passageiros, principalmente nos horários de pico, e tanto é que, independente da crise, mesmo numa situação normal, vem perdendo usuários ao longo do tempo. Então, a ideia do livro é contar um pouco dessa passagem, analisar um pouco dessa história, mas, principalmente, refletir, provocar caminhos, mas sempre lembrando, e eu destaco isso, é a última palavra que uso no livro, não se faz nenhum avanço sem ruptura. Então, lembrando a Rua das Flores, há 50 anos que teve reação, eu cito a área calma, a via calma, que os resultados foram sendo consolidados ao longo do tempo, mas nenhuma mudança, às vezes por menor que seja, ela terá efeito se, evidentemente, a sociedade não comprar essa ideia e não consolidar ao longo dos anos.
O senhor comentou sobre memória, sobre como esse período da pandemia serviu desta maneira para o senhor, sobre trajetória. E normalmente numa publicação como essa, esperamos também um pouco de bastidor, um pouco também do que aquilo que não foi revelado em determinado momento publicamente. A gente vai poder acompanhar também um pouco sobre isso, sobre o que o senhor, enquanto naquele momento como prefeito, também passou, verificou e agora vai poder revelar?
Sim, é evidente que eu não vou fulanizar. Eu acho que ainda faz pouco tempo também, 5, 6 anos, ter deixado a prefeitura, eu tomo cuidado para que não pareça nenhum ressentimento ou numa questão de natureza pessoal. É evidente que mais para frente, num segundo momento, eu quero publicar de forma mais objetiva algumas informações. Mas eu dou um exemplo. Eu reitero no livro que essas mudanças ou esta análise, principalmente numa crise econômica e política que nós vivemos, eu lembro que em 2013 as pessoas iam para a rua para pedir a diminuição da tarifa de ônibus. E depois, na sequência, veio a Copa, com uma enorme reação também contrária, e no ano seguinte o impeachment da então presidente. Mas nós procuramos, desde o primeiro momento, da transparência na questão do contrato do transporte coletivo. Curitiba, desde os anos 80, vem realizando uma série de contratos em serviços essenciais, e esses grupos e esses contratos se consolidaram nessas 3 décadas. É muito difícil uma mudança, até porque não há outros operadores que possam assumir o sistema. Mas eu aponto lá que nesse período houve um repasse agora, até este ano, de mais de R$ 1 bilhão em subsídio para o sistema de transporte público aqui da nossa capital e região. Ou seja, toda vez que a gente fiscalizava isso, toda vez que a gente procurava trabalhar na frente de reduzir custos, buscar melhor eficiência e dar transparência, há uma reação. Porque sempre houve uma acomodação de setores que dominam os principais contratos da prefeitura, que já passaram por vários prefeitos, mas sempre conseguiram uma contemporização. E nós procuramos não perseguir ninguém, mas dar transparência a isso. Então, alguns desses pontos eu analiso, mas sempre com esse cuidado. Eu não fulanizo, eu acho que não é o momento ainda de apresentar algumas informações. Eu quero contar muito ainda, mais para frente, de alguns momentos que eu vivi ao longo dessa vida, tanto na Prefeitura como no Congresso Nacional, mas o objetivo principal é mostrar a necessidade de a gente afirmar o compromisso com a democracia. Como há uma coincidência em algumas histórias que eu relato no livro, e a importância da gente reafirmar esse compromisso, mostrar a potência, o protagonismo, a maravilha das decisões e das inovações cada vez mais na cidade, e Curitiba é uma referência nesse ponto, mas destacar que, projetando para o futuro, ou nós temos uma mudança de postura, ou vários desses sistemas vão entrar em colapso. E não vai demorar muito tempo para isso.
Aqui na CBN eu estou conversando com o ex-prefeito de Curitiba, Gustavo Fruitt, deputado federal. O ex-prefeito lança hoje, às 7 da noite, no Museu Guido Viário, o livro Travessia, o desafio dos gestores e o futuro das cidades, nesse resgate da própria vida pública do ex-prefeito de Curitiba e, consequentemente, dessas histórias, dessas memórias e também colocando essas questões, esses desafios para o futuro, não só de Curitiba, mas das grandes cidades brasileiras. Aliás, o senhor comentou aqui sobre transporte coletivo e logo naquele período também envolvendo o período que o senhor esteve à frente da prefeitura, havia a questão e as discussões sobre o metrô da cidade. Aliás, uma discussão que vira e mexe vem por meio do ouvinte da CBN, sabe, deputado? Vira e mexe um ouvinte pergunta, e o metrô? E o projeto do metrô? Chegou, inclusive, a ser anunciado o projeto do metrô com envio ou, pelo menos, uma promessa de recursos federais para isso. Afinal, esse poderia ser um projeto, como o senhor disse, que daria muita e deu muita repercussão até onde ele foi. Por que que Curitiba não apostou nisso? Ou o que que deu de errado no projeto do metrô para Curitiba?
É claro que se eu pudesse voltar no tempo, eu poderia ter aberto outras frentes. Porém, há uma reação muito forte à mudança do modelo do sistema.
Uhum.
É toda uma rede que fornece o sistema de transporte de Curitiba, o sistema rodoviário no Brasil. E há uma reação com relação a qualquer mudança de modal. Porém, Curitiba mudou de escala e não tem na superfície, no mundo, um sistema que consiga atender no horário de pico 30, 35 mil, 40 mil passageiros, usuários, hora. E é sempre bom lembrar que é muito difícil competir com o automóvel, com o carro. Ele tem um poder de atração maior do que o melhor sistema de transporte. Então, quando a gente pensou o metrô, Curitiba foi a primeira e única cidade brasileira que tem um projeto com uma proposta de manifestação de interesse. Esse projeto foi acompanhado pela Caixa Econômica, pelo governo e pelo BNDES, e nenhum projeto no mundo de metrô, nenhum, de transporte público, nenhum, é feito sem apoio decisivo do governo central, seja através de orçamento, que nós tínhamos esta indicação, seja através de financiamento, que também já tínhamos essa indicação. O impacto de um sistema desse, de um contrato desse, é para 20, no mínimo, 40 anos.
Uhum.
A última linha do metrô de Nova York levou quase 30 anos em construção. Então, quando a gente pensa no metrô, é pensar em Curitiba e região metropolitana a partir de 2030, 2050, quando o sistema atual não terá condições de dar atendimento. Houve uma reação, não houve nenhum questionamento ou nenhuma medida, seja por parte do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, por parte do Judiciário. Houve, na véspera do leilão, uma interrupção por decisão do Tribunal de Contas do Estado. Nós apresentamos depois todas as razões, mas até retomar e atualizar todos os dados, lá se foram 6 meses e já estava na crise do então presidente Dilma Rousseff. Dificilmente, no curto e médio prazo, Curitiba ou qualquer cidade brasileira, a não ser aquelas que já estão com projetos em andamento, terão uma outra janela para conseguir esse tipo de financiamento. Tanto é que, junto com o metrô, nós apresentamos na época, num programa chamado PAC da Mobilidade, uma série de projetos que estão sendo executados agora. Sem entrar na discussão da fase dos projetos, mas os projetos da Linha Verde, o Eixo Leste-Oeste, Capão Raso, todos os projetos foram programados e solicitados e encaminhados ao governo federal na gestão. Então, nenhum projeto de estruturante para Curitiba se dará sem apoio decisivo do governo federal. Isso aponto no livro. É assim no mundo. As grandes cidades europeias e americanas têm forte apoio dos governos centrais para financiamento de infraestrutura. E é claro que nenhum investidor irá assumir um projeto só pensando no metrô de uma cidade, por maior que seja, como Curitiba. Ele pensa num projeto nacional. Então, acho que nós perdemos uma grande janela. Curitiba vai precisar de um transporte de alta capacidade, mas nós vamos levar muito tempo para ter novamente a possibilidade do governo central abrir linhas de financiamento e também orçamento para esse investimento.
Deputado, eu só posso agradecer a sua participação por aqui, refletindo um pouco também sobre o futuro das cidades, não só da nossa cidade, que é o tema do livro que o senhor lança hoje no Museu Guido Viário, que fica na Rua 15 de Novembro, número 1348, ali na frente da reitoria, inclusive, a partir das 7 horas da noite, das 19 horas. Deputado, muito obrigada pela participação hoje por aqui.
Joyce, eu que agradeço a gentileza, muito obrigado a você, a CBN, e destacar, agradecer ao Museu Guido Viário, que também é um privilégio para quem conhece revisitar e para quem não conhece ter uma experiência maravilhosa nesta que também é a Semana dos Museus no Brasil.
Verdade.
Muito obrigado.